segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando o capítulo 2, que tem o título Epífese, o André Luiz está participando de uma reunião mediúnica e o instrutor Alexandre está passando para ele todas as informações referente a essa glândula ali naquele instante onde os médiuns, onde as pessoas encarnadas estão reunidas em serviço. Então ele já abordou a questão do pensamento, a questão da vontade, já deu para a gente assim, uma orientação de como proceder com a nossa vontade, né? A importância da renúncia, da abnegação, da continência sexual, da disciplina emotiva. Sempre lembrando que quando ele se refere a essa continência sexual, não é abstenção sexual. Exato. Não é dando a conotação do sexo que é ruim. Absolutamente. Sexo é energia criadora, é fonte de refazimento. Não só para o momento da criação em si, para a reprodução. O sexo não é só para isso, porque o sexo é um momento de refazimento, é um momento de plenitude, um momento de comunhão. Então ele é muito importante para a reprodução, como também muito importante para a reposição fluídica nossa, porque isso. É uma usina, né? Quando duas pessoas estão ali em comunhão no sexo com amor, aquilo ali é uma verdadeira usina de quê? De fluidos. Então é uma maneira de repor os nossos fluidos também.
Quem quiser mais informações, pega a obra Vida e Sexo de Emmanuel. E no capítulo intitulado Energia Sexual, a gente vai entender muito bem, inclusive ele diz que é um compromisso tão sério entre os parceiros que um deles, quando se recusa, porque às vezes acontece isso, né? Num determinado momento eu não estou mais interessado, então eu estou numa atitude egoísta pensando em mim e eu serei responsável, a irmã falando, hein? Pelos desvios que eu induzo meu parceiro. Pela minha abstenção, porque na verdade é algo a dois e que tem que ser resolvido a dois. De repente os dois acham de sublimar aquela relação, mas os dois, quando um só se decide, esse que diz que tomou a decisão da abstenção, ele é responsável pelos desvios que ele induz o companheiro. Então é algo sério, né?
Inclusive naquele livro, Sexo Além da Vida, conta um caso muito interessante que em desdobramento, né, era um casal onde a esposa, ela tinha optado pela abstenção sexual. E isso estava prejudicando emocionalmente, fisicamente e espiritualmente o marido. E aí os dois dormem e em desdobramento o marido, ele procura no mundo espiritual lugares onde existiam sexo para ele se satisfazer fisicamente. E ela sempre ia para um convento em desdobramento. E aí é mostrado que muitas vidas dela foram ligadas à religião, ligadas à clausura. Por isso que ela não tinha muito com o sexo. Mas nesta programação reencarnatória, ela tinha se comprometido a saber usar o sexo, a trabalhar o sexo e casar com essa pessoa. E agora ela estava fugindo dessa responsabilidade. É tanto que ela é chamada no plano espiritual e o mentor, assim, dá uma bronca nela, chamando ela às responsabilidades, entendeu? E falando da importância do sexo, inclusive, para ela.
Isso,
né?
Que era um plano de reeducação dela.
Isso, exatamente, que era um processo de reeducação dela, a importância do sexo e que ela estava sendo responsável pelo desvio do marido. Ele era uma pessoa muito bacana, que ele não queria buscar o sexo, né, nos prostíbulos, que naquela época era o sexo fora do casamento, era nos lugares de prostíbulo. Então ele, em respeito inclusive às moças que se prostituíam, ele achava assim uma profissão um tanto degradante, e em respeito a elas, ele ficava ali contido. Então ele se liberava mentalmente, pelo pensamento, nas fantasias mentais. E essas fantasias mentais eram tão fortes que, em desdobramento, ele era sugado para uma colônia onde o sexo imperava. Esse livro se chama Sexo Além da Vida e é muito interessante. E os mentores chamam ela e dão uma bronca nela da responsabilidade. Então, como a deusa falou, a abstenção sexual, a não ser que você queira, e tem que se questionar por quê? É uma fuga? Ou é uma realização minha? Porque quando também você se realiza em alguma coisa, como muitas pessoas buscam a pobreza, porque elas se sentem bem, como Madre Teresa, isso, como Gandhi, elas se sentem bem ali.
É uma atitude consciente, né?
Isso, não é uma fuga. Não, eu vou largar tudo e vou virar...
Uma atitude preconceituosa, muitas
exatamente,
vezes.
Exatamente, vou virar um morador de rua para me purificar. Não vai, porque isso não é um meio de purificação. A pobreza, a abstenção, não é meio. Muitas pessoas falam, não vou deixar de comer carne para purificar. Isso. Não é. Isso. Se você quiser deixar de comer carne porque você tem pena dos animais, como Gandhi achava que ele não queria que nenhum ser vivo morresse para o seu prazer, isto é um pensamento nobre. Então, se for por esse pensamento, ok. Agora, se for para querer se purificar e ficar com a mente completamente desorientada, este não é o caminho. Então, o sexo é muito importante para todos nós. E ele continua falando assim: a justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou. É certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado cooperam decisivamente nas atividades de regeneração além do túmulo, mas não representam a realização precisa. O instrutor falava em tom sublime, pelo menos para mim, que pela primeira vez ouvia comentários sobre consciência, virtude e santificação dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos no campo da razão.
Aí é interessante para a nossa meditação, porque às vezes eu acesso esse religiosismo, esse negócio de virtude, esse negócio de aperfeiçoamento, isso aí é na religião, porque minha empresa, né? O meu negócio, não. Evangelhos à parte. Quando, na verdade, a beleza da doutrina espírita é que ela serve para tudo. Eu tenho uma tia, alguns irmãos conhecem, tudo, já até conversei sobre isso, que ela foi uma funcionária graduada e, de repente, gozava de um plano de saúde mega, quer dizer, com toda a possibilidade de exame, e pela dificuldade de uma criatura na leitura de um exame, ela veio a ser amputada de uma perna. E aí ela colocou, né, a reação dela foi ótima, porque a gente com muito dedo sobre o que falar, ela falou assim, não, amputaram minha perna, mas não amputou meu cérebro. E ela está lá, no trabalho dela, né? Alguém que já tá com 84 anos, mas a cabeça muito boa, né? E a fisioterapia indo muito bem. Já monitora a cadeira dela, mas ela quer botar uma prótese. E aí, no final de semana, eu costumo ir lá para dar um banho, tudo isso, né? E como é que a doutrina funciona na minha vida? Às vezes é correndo. Porque às vezes eu falo assim, vou querer ficar até mais tarde na cama. Mas aí eu penso, o que seria de mim, dependendo de alguém para me dar um banho, e ficar esperando até a hora do outro chegar, né? Então, na verdade, o outro tem direito de tomar o seu banho cedo, né? De tomar depois o seu banho de dormir. A pessoa tem direito a isso. A doutrina dá a compreensão disso, né? O que é que eu tô trabalhando em mim quando eu faço isso, né? Quando eu me disponho a ir ali e trabalhar com amor. Então a doutrina não é só dentro da casa espírita, não. é na nossa vida, é no relacionamento conjugal, não é? É na hora em que eu estou lidando com os amigos. Há um estudo que está sendo feito, que é do Encontro Livre dos Espíritos, no período do carnaval, que é o desenvolvimento do senso moral do espírito através da experiência material. Então eu me espiritualizo usando os recursos materiais que a providência divina me dá. Então não é. E é científico essa questão.
É interessante porque ele fala, né, que os comentários que ele escuta e que nós também são sobre consciência, virtude e santificação. É interessante que não são regras. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Se nós formos ver nas grandes religiões, existem regras assim, muitas regras. São 600 e poucas regras na religião judaica, são 2.000 e poucas regras na religião católica, são mais outras tantas na religião muçulmana, dizendo o que pode e o que não pode fazer para ter o quê? A santificação. E aqui a gente está vendo que tudo que a gente está falando não é que pode ou que não pode, é questão de consciência. Existe a lei divina. Então ele está falando, olha, pensa sobre o que você pensa e vê quais são as consequências. Então, exatamente, as consequências estão em nós. Qualquer um pode pensar nisso, porque são conceitos lógicos e científicos. Então, não há uma lista de regra, não há rituais. Você tem que acender tantas velas, você tem que usar roupa X, roupa branca, você tem que usar um véu na cabeça para que você adquira virtude e santificação. Não é isso. Não há barganha. Você tem que rezar uma novena, você tem que pagar uma promessa. Então a gente está vendo que nada exterior funciona. É tudo uma questão que de consciência, lógica e científica. Então quando a gente for fazer alguma coisa, é só pensar qual é o desdobramento disso. Se a gente pensar sobre isso, a gente vai saber exatamente o que vai acontecer com a gente. Tudo que a gente for fazer, coloca no papel. Olha, eu quero fazer isso, eu quero tomar essa decisão, vou me relacionar com uma pessoa que já tem uma vida familiar, uma pessoa que é casada. Aí você começa a pensar, olha, a probabilidade de acontecer isso, isso, isso. Então, nada vai ser surpresa. Você vai tomar uma decisão consciente, sempre sabendo que jamais vai fugir da lei. Ah, mas é que eu encontrei o amor da minha vida. Sim, mas olha qual é a situação daquele amor da sua vida que está ali inserida. E se pensar nisso, nós vamos sempre dar o passo certo. Porque não existe isto é certo ou isto é errado, mas que tudo tem um desdobramento.
A doutrina fala que o fato vale pelas suas consequências, não é? A intenção agrava ou atenua a falta. Então são situações que eu não posso fugir. Às vezes, na hora da dor, eu falo assim, puxa vida, eu sabia que ia acontecer isso, mas eu fui teimosa.
Exatamente. E com isso, com esse pensamento, nós evitaríamos muitos erros, muitos danos que nós fazemos na nossa mente, na nossa emoção. Às vezes, ficamos anos presa em determinadas situações que quando a gente acorda para a realidade, o tempo já passou, a velhice já chegou, a hora já não é mais essa, e aí vem uma mágoa muito grande, essa mágoa traz um câncer, traz uma doença e a gente desperdiça uma vida. Tem uma coisa muito interessante, uma amiga minha, o irmão dela está com um problema e ele tem que fazer um transplante de rim. Ele já tem 71 anos de idade e ela é mais jovem, ela tem 40 e poucos. Então ela tá naquela questão de dar ou não o órgão. E aí eu tava conversando com ela que a questão é o seguinte: a gente não pode associar a doar um órgão a ser uma pessoa boazinha ou uma pessoa mazinha. Você tem que ter uma disposição para aquilo ali. Porque tem pessoas que são boníssimas, mas elas não são pessoas arrojadas a ponto de se submeter a uma cirurgia para doar um órgão. tanto que tem pessoas que vendem órgão, isso. Que para ela, essas pessoas, para ela entrar,
é um negócio, né?
Isso, entrar numa mesa de cirurgia, tirar um órgão e vender, ok, isso não está relacionado a ser uma pessoa pura ou impura, uma pessoa boazinha ou mazinha. Está na disposição. Agora você tem que fazer um questionamento de eu sou arrojada a ponto de fazer isto ou não. E tem que ser sincero, porque senão vão ser dois doentes. Vai ser um que vai doar o rim e o rim que vai para o outro sem querer ir.
Exatamente.
Vai haver uma rejeição. Claro, se você dá um negócio agarrado àquilo, vai haver uma rejeição. Então vão ficar duas pessoas mutiladas, né? Uma já que está ruim mesmo e a outra que ficou sem um rim. Então, para dar, tem que dar sem apego. E tem que ter o quê? Tem que ser despojada e arrojada para uma situação dessa. Porque não é uma situação fácil, não é uma cirurgia fácil.
Não.
O pós-cirúrgico, todos falam que é uma coisa assim, doloroso, é uma mutilação e tem que ser consciente. Quando a gente está numa situação de impasse dessa, a gente tem que usar o quê? A consciência. Sempre. O que eu posso fazer? Até onde eu posso dar o meu passo? Para depois não se tornar vítima dessa ação. Continuando, ele fala. Agora aclarava-se-me os raciocínios de modo franco. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para a nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. Esse parágrafo aqui, quem compreender esse parágrafo, compreende tudo sobre a vida.
Porque receber um corpo, né? A gente às vezes acha que o corpo é aquela, sei lá, é alguma coisa que eu nem penso muito. E a gente às vezes, eu lembro que eu tive uma expressão com meu filho, num determinado momento da juventude, né? Em que a questão era balada, era aquela saída. Eu falei assim, Gustavo, você presta atenção. Que foi, mãe? Vê se você está aproveitando a vida ou só gastando o corpo. E ele falou assim, mãe, aquilo foi uma coisa pesada, que sabe que na hora eu dei até uma rabanada e saí, né? Aquele coisa de jovem, saí. Mas eu fiquei pensando naquilo, gastar corpo. Eu falei assim, claro, meu filho, é um patrimônio que Deus dá. E a gente às vezes passa gastando o corpo, né? Gastando, mesmo às vezes dando um trato que a gente acha que está dando, mas a gente não está aproveitando o corpo para tudo de bom que ele pode nos dar. É a mesma coisa que comprar um aparelho eletrodoméstico, sei lá, uma televisão, que tem tais recursos. E aí você coloca, paga lá um outro recurso que vem, né, da televisão. E daqui a pouco, você usa pra quê a televisão? Aí usa a televisão só pra ver os canais convencionais na hora da novela. Ora, eu tô gastando indevidamente aquele instrumento que Deus me deu. É a mesma coisa o micro-ondas, né? Tem o micro-ondas de última geração, né? Ele gratina, adora, mas você usa pra quê? Ah, eu só uso pra aquecer o leite de manhã. Então a gente está subutilizando alguma coisa que tem recurso. E por que é que a gente subutiliza? Porque a gente tem preguiça de ler o manual de instrução. Mas corpo traz manual de instrução, Berenice? Traz? Corpo traz manual de instrução? Corpo físico?
É verdade, Deusa. E aqui a gente está vendo o seguinte, que o nosso corpo todo, né, ele serve para duas coisas. Aprendizagem e elevação.
Amém.
E aí, a aprendizagem e a elevação, ela se dá, ok, pela reparação. E aí, ele diz uma palavra-chave aqui, que é esforço. No esforço evolutivo ou redentores. Ou seja, a gente tem que estar se esforçando o tempo inteiro para a nossa evolução, para a nossa redenção. É uma coisa assim, sublime. E esse livro, essa frase, esse parágrafo aqui, se a gente compreender ele, a gente compreende tudo. Tudo. Por que existe tantos livros para a gente estudar? Para a gente ir ali massacrando a nossa mente, a nossa consciência. Por quê? Porque são anos e anos, milhares de reencarnação fazendo a mesma coisa. Então a nossa mente já está sólida, já está pedra.
E a gente tá achando, né, Beleza, que o corpo é ganhar um barco para nova aventura, né? Não, faço mesmo e tem gente até que mesmo com a ideia espírita mal compreendida, né, mal internalizada, cristã, não, ó, nessa encarnação eu faço, na outra eu resolvo.
É
Quer
verdade,
dizer, eu não valorizo. Eu acho que a vida é uma aventura mesmo. Eu vou.
Exatamente.
Lançando.
Isso aí que você falou é uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala assim, não, eu sei das muitas reencarnações e vou deixar para a próxima porque essa não está dando, nós somos responsáveis em dobro. Por isso que nós estamos fazendo. Isso aí é negligenciar. Isso aí é dizer assim, cuspir no prato que comeu.
Exatamente.
Entendeu? Isso aí é uma falta gravíssima quando a gente faz isso. Então, quando a gente lê isso aqui, né? Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para a nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. Se esse livro aqui não existisse, se não existisse nada do André Luiz e existisse esse parágrafo, isso aqui representa todas essas obras, tudo. Mas por que a gente precisa estudar? Porque a gente precisa, é aquela questão, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós somos pedras, porque ao longo aí das reencarnações, nós vamos sempre fazendo a mesma coisa, então vai ficando sólido mesmo. É tanto que, quantas vezes em caverna, tem aquelas escalactite, né? Que é aquelas águas que vão pingando, e elas vão ficando sólidas e ficam viram pedra, acabam virando pedra depois. Por quê? É sempre aquele mesmo trajeto, é sempre aquela gotinha, sempre naquele movimento, sempre naquela velocidade. Então elas vão o quê? Vão ficando sólidas, vão se virando pedras. E de tanto a gente, aquele pensamentozinho, aquele comportamento medíocre, reencarnação após reencarnação, aquilo ali vai cristalizando e nós viramos pedra. Só que aí vem os estudos que servem o quê? Que vão ali quebrando, vão moldando aquela pedra que nós somos. Mas, na verdade, esse parágrafo, a gente tem que ler todos os dias esse parágrafo. Fazer uma meditação dele todos os dias. E aí ele continua. Compreende agora as funções da epífise do crescimento mental do homem e do enriquecimento dos valores da alma? Indagou o orientador. E essa pergunta é pra gente também, né? Se a gente tá entendendo que essas funções da epífise nesse crescimento mental. E o André Luiz fala sim, respondi sob impressão forte. Segregando unidades forças, continuou, pode ser comparada à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Refocilar-se no charco das sensações inferiores à maneira dos suínos é retê-las nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal e na despesa excessiva de energias sutis. Muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal.
E aqui é importante, né, quando ele vem falando desse aproveitamento das emoções e desse cuidado, né, das nossas forças, dessa economia espiritual, já que a epífise, ela é a glândula da vida espiritual. Então, meus irmãos, que a gente possa, nesse dia, nesses momentos, perceber o cuidado que nós necessitamos ter com a nossa vida mental. O cuidado com o nosso corpo, com os nossos pensamentos, com a nossa força de atração. Muita paz, meus irmãos.
Muita paz.
Rádio Rio de Janeiro apresentou... Missionários da Luz.